Viviana Fronza.
Olá, muito boa noite. Agora são 10 horas, 2 minutos. Nós estamos chegando com o Estúdio Gaúcha desta quinta-feira, hoje dia 2 de fevereiro. Para muitas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive aqui para a capital, hoje é feriado de Nossa Senhora de Navegantes. Nós vamos juntos até a meia-noite, te trazendo aí as principais informações do dia, atualizando também o que vai ser notícia nesta sexta-feira, trazendo para você a previsão do tempo, entrevistas e também reportagens, os principais assuntos desta quinta-feira. Agora faz 26 graus aqui em Porto Alegre, em Santa Maria, na região central. Os termômetros marcam 23, faz 21 graus em Caxias do Sul. Em Rio Grande e em Pelotas, os termômetros marcam, nesse momento, 24 graus. Aliás, hoje, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, nós tivemos chuva, como é o caso de Santa Maria, na região central. Em outras, nós tivemos temporal, como é o caso da cidade de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, né? O temporal trouxe muitos estragos para o interior do município e nós vamos ampliar essas informações ao longo aqui do Estúdio Gaúcha, que está no ar para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo para gente. Claro, vem para Claro e faz o seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, fertilizantes Yara Vita transformam a sua lavoura. IESA, visite o parador do Grupo IESA em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, energia e você juntos por um mundo melhor. E KTO, praia, verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com. Bom, são 10 horas, 4 minutos. Você que está acompanhando aqui o Estúdio Gaúcha também pode participar do programa. Mande o seu recado, a sua mensagem, 996995218. Nós iniciamos o programa dessa quinta-feira trazendo informação aí de serviço, né? A Prefeitura de Porto Alegre vai retomar amanhã a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Os detalhes, Pedro Alti. Boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite aos ouvintes aqui do Estúdio Gaúcha. Viviana, esse serviço estava suspenso há mais de uma semana por falta de doses aqui em Porto Alegre. Novas remessas dos imunizantes foram entregues ontem pelo governo do estado à capital gaúcha. As aplicações serão feitas em 9 unidades de saúde. São elas: Álvaro de Fine, Campo da Tuca, José Mauro Cerati Lopes, Morro Santana, Navegantes, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. Todas terão atendimento até às 9 horas da noite. A orientação é que os pais compareçam aos postos durante a tarde, já que os locais ainda vão estar sendo abastecidos com doses para esse público durante a manhã.
Obrigada, Pedro Alti. Quase metade dos municípios gaúchos já anunciaram situação de emergência em razão da estiagem, né? Falei há pouco que alguns municípios hoje do Rio Grande do Sul registraram chuva, instabilidade. O caso de Nova Pádua, que nós vamos ampliar daqui a pouquinho, na Serra, que registrou temporal, teve estragos. Mas a bem da verdade é que falta e muita chuva aqui para o Rio Grande do Sul, hein, Guilherme Milman? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos. E é importante a gente diferenciar, né? Porque são 240 prefeituras que já disseram que vão colocar a medida em prática, que pelo menos ou que decretaram situação de emergência ou que vão colocar a medida em prática. Isso representa 48%. Do total de municípios, são 497 cidades aqui no Rio Grande do Sul. Desse total, 223 já emitiram oficialmente o decreto, o que permite mais agilidade nas ações que buscam amenizar os estragos causados pela seca. Em 2 dias, Viviana, foram 34 novos decretos publicados pelas prefeituras. e até agora 125 municípios já tiveram a situação reconhecida pelo Estado e outros 95 tiveram reconhecimento da União. Uma vez reconhecido pelos governos estadual e federal, nas duas esferas, os municípios poderão receber ajuda financeira para colocar ações em prática nas lavouras. Lembrando que a estiagem afeta as lavouras gaúchas desde o início do verão. É mais uma onda de estiagem. Ano passado já tivemos um período bastante severo também. E uma estimativa da FAMURSA, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, aponta para mais de 56 bilhões de reais em perdas nas plantações até agora.
Obrigada, Guilherme Milman. 10h07. Agora a gente vai falar sobre a situação do município de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, que hoje enfrentou uma situação completamente adversa e contrária, né, dessa situação que o Guilherme Milman nos trouxe há pouco, né, de estiagem, porque o interior do município foi atingido por um temporal, né, teve muito vento e aí teve chuva de granizo. Provocou aí destelhamento de casa, galpões, atingiu inclusive os parreirais. E a gente vai falar agora com o prefeito de Nova Pádua, o Danley Pilate, para saber como é que está a situação agora no município. Prefeito, muito boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha aí.
De que forma aí esse temporal acabou atingindo o município de Nova Pádua, prefeito?
Então, eram por volta aí das 16h30 que iniciou-se aí a chuva e, enfim, com rajadas de vento fortes, o granizo também, e aconteceu então que em quatro comunidades aqui do nosso interior, 4 de 12 comunidades que nós temos, houve então isso mais intensificado, né? Uma chuva de granizo mais forte, com ventos fortes também, e acabou ocasionando aí o destelhamento de galpões, de armazenamento de alho, cebola, aviários com frango de corte, pareirais de uva, né? A gente que está em plena safra da uva, no momento em que se inicia a colheita aí de algumas variedades, e que os pareirais estão com uma tensão elevada aí na carga, né? Na infraestrutura, então qualquer rajada de vento, qualquer mudança assim já afeta, e alguns deles foram ao chão, né? Então existe já uma mobilização bem grande dos produtores, vizinhos, o pessoal colaborando ali em mutirões para já se organizar para amanhã estar reerguendo esses pareirais.
O senhor falou que estão sendo feitos levantamentos, né, prefeito, com relação ainda aos estragos, e falou que houve prejuízos aí pelo menos em 4 comunidades. Em termos assim de pessoas atingidas, o senhor já teria esse número ou ainda não?
Não temos esse número ainda, Viviana. A princípio, eu conversei com a Sandra Dalmina, que ela representa aqui a regional da Emater. Amanhã eles estarão com 2 engenheiros agrônomos aqui fazendo os devidos levantamentos, né? A princípio a gente focou como prioridade a desobstrução das vias, de escoamento de produção e para acesso às propriedades. Entramos em contato também prontamente com a RGE, há 4 pontos principais onde foram necessários aí isolamentos para não termos problemas com eletrificação. A RGE também prontamente, aí cerca de uma hora e meia depois, já estava prestando serviços também para percorrer o percurso. São por volta aí de 20 a 30 propriedades, né, pequenas propriedades rurais, as mais atingidas. E no entorno também, então, há um reflexo, né, dessa chuva de granizo. O destelhamento, né, me chamou a atenção logo que se encerrou o expediente ali da prefeitura. No centro não foi tão impactante a chuva, assim, foi algo mais tranquilo, um pouco de rajadas de vento, mas não parecia que tivesse sido algo tão grave assim no interior, né? Aí, na medida em que foram chegando fotos e filmagens, a gente se deslocou também e nesses 3 ou 4 travessões aí, então, se constatou isso, né? Em uma das residências, enfim, telhado da propriedade descoberto, mas em questão ali de meia hora, uma hora, já os vizinhos reunidos, colocando as lonas sobre o telhado, guias, o que fosse necessário para que, se viesse a chuva de novo, não prejudicasse ainda mais as residências, né?
Sim, o senhor falou em desobstrução das estradas, teve queda de árvores também, prefeito?
Isso. Queda de árvore que coincidiu na queda sobre a fiação elétrica. Então, alguns postes, até mesmo postes de concreto, quebraram também. Mas foram bem pontuais, assim, nada que o próprio município não conseguisse dar conta aí de com motosserras, enfim, tratores, o nosso maquinário da Prefeitura de Nova Pádua, mesmo de estar fazendo esse suporte. Muitos produtores conseguiram se abrigar nos pavilhões. Alguns deles, até o depoimento de um dos moradores, foi de que o filho estava com o caminhão carregado de uva já para ir para a vinícola entregar a produção, e ele se abrigou embaixo de um galpão assim, e o galpão desabou sobre ele também.
Nossa.
Conversei há pouco com a mãe dele, foi só um deslocamento do ombro, já foi ao hospital, já colocou o ombro de volta, já voltou para casa. Então, o resumo de tudo isso é a resiliência, as comunidades aí se organizando já em mutirões para auxiliar, para pôr de pé os galpões e os pareirais e seguir.
Mas que susto esse rapaz levou, hein, prefeito?
Levou um susto.
Que bom que foram apenas ferimentos leves, né?
Sim, foi pouca coisa.
É, e com relação à chuva, hein, prefeito, enfim, causou estragos, mas foi uma quantidade significativa de chuva. Como é que está a situação também do município de Nova Pádua, né? A gente relatou há pouco, prefeito, a situação de quase metade dos municípios aqui do estado que estão com problema justamente pela falta da chuva. Qual é a situação aí no município?
Sim, exatamente. Ela faz um contraponto à atual situação que a gente está vivendo. Nós estamos com um decreto de racionamento da água na parte urbana aqui do município. Das 21 às 7 da manhã, a Sociedade de Abastecimento da Água aqui, ela cessa o fornecimento em virtude da baixa vazão que os nossos poços artesianos têm aqui para o momento, né? Então, essas chuvas, esse granizo de forma que vem fora de... Vem na época, né? Mas vem com essa intensidade. Sim. Toda, com a variação das altas temperaturas também. Então, a gente vai buscando se organizar na maneira que é possível. Há 4 anos atrás tivemos algo semelhante também, no mês de outubro. Então, a comunidade vai se organizando e se adaptando da forma que é possível, né? A gente busca sempre atender da melhor forma, buscar alternativas, soluções em conjunto, como te disse anteriormente.
E chega a ser contraditório, né, prefeito? Enfim, município aí precisando de chuva e hoje trabalhando aí para recuperar os estragos. Mas um bom trabalho para toda a equipe aí, prefeito, para todos os moradores de Nova Pádua. Uma boa noite para o senhor.
Tá bem, boa noite.
Obrigada ao prefeito do município de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, o Danley Pilate, né, falando justamente dessa situação. E aí os ouvintes aqui, olha, trazendo vários relatos hoje da condição do tempo, né? O Paulo Ricardo Garcia, boa noite, Viviana. Na cidade de Camaquã, o céu é nublado e abafado. Já choveu, né? Fraco, mas parou. 24 graus é a temperatura. Chuva mansa agora em Manuel Viana, mensagem do Tiago Rambo. E em Jaguarão, chove, mas é uma chuva bem calma. É a mensagem do André aqui no nosso WhatsApp, né? O 99699-5218. E o Cauê Gewer, de Botucaraí, interior de Candelária, diz que aqui nada de chuva e o tempo muito seco. Pergunta aí para o Cléo se vai chover por aqui. Obrigada, estou na escuta. Infelizmente, né, não há previsão de chuva de forma mais intensa ou de forma que possa amenizar aí essa situação de estiagem, pelo menos nos próximos dias. Em seguidinha, a gente vai trazer a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. que agora a gente vai falar também de uma outra situação bastante complicada que nós estamos acompanhando aqui na Rádio Gaúcha, que é a situação dos moradores de Sapucaia do Sul, né? Que ficaram vários dias sem água, com problemas no abastecimento. Bom, tem alguns moradores ainda do município que estão enfrentando esses problemas. Yasmin Luz.
Foi assinado na tarde desta quinta-feira um decreto de calamidade devido à falta de água em Sapucaia do Sul. O prefeito Volmir Rodrigues se reuniu com gerentes da Corsã para tentar encontrar soluções para o problema que atinge a cidade desde o último sábado, quando houve um rompimento de rede. Conforme o documento, se a companhia não providenciasse até as 3 horas da tarde a totalidade do abastecimento, a prefeitura contrataria caminhões-pipa. O diretor de operações da companhia, o Milton Inácio Cordeiro, informou em entrevista à reportagem da Rádio Gaúcha que há previsão de início para uma nova obra na rede suplementar para dar segurança para o abastecimento. Vamos ouvi-lo.
Vai ser uma obra que vai ser estrutural e vai garantir uma segurança no abastecimento para o futuro aqui para a região.
A poucos metros da obra, a dona de uma agropecuária, Maria Delci Dal Corsini, de 71 anos, continuava preocupada, apesar da água ter voltado. A Avenida Mauá seguia bloqueada, mesmo depois do trabalho da Corsã ter sido encerrado.
Estou tendo prejuízo financeiramente, porque eu não tenho como, meus clientes não têm acesso. Voltou a água, mas tá bem fraca e tá, assim, a qualquer momento, de repente, para de novo, né? Tive que abrir, né? Aí tentei pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ver com o vizinho, se tem uma caixa d'água, alguma coisa assim, né? Uhum. Pegar emprestado ou fazer 12 quilômetros e ir até a zona rural e buscar água nas bombonas.
Segundo a Corsã, a maior parte dos bairros que foram afetados estão abastecidos e que casos pontuais de falta de água estão sendo solucionados. Caminhões-pipa foram colocados à disposição da população e um dos bairros que o veículo passou na tarde desta quinta-feira foi o Horto Florestal, onde o segurança Luiz Guimarães mora há 2 meses.
4 dias a gente não tem água aí, nem para lavar roupa, para nada, nem tomar banho. Pega um baldinho e vai se molhando, e vai se lavando.
A orientação da Corsã é que as pessoas que sigam identificando esse problema abram um protocolo para que a situação seja verificada.
Obrigada, Yasmin Luz, 10 e 19. Olha, temos muitas mensagens aqui dos ouvintes falando justamente do tempo, né? O nosso ouvinte aqui, o Jardel, diz que no interior de Santana da Boa Vista, hoje, deu muita ventania por volta das 6 horas da tarde. Daí ele encaminhou umas fotos aqui de árvores que foram arrancadas com a força do vento, estragos também em galpões, né? Parece ser no interior aqui de Santana da Boa Vista, causando prejuízos também. Em Dilermando de Aguiar, agora chove com trovoadas, é a mensagem do Mário. Tá muito calor aqui em Canoas, diz o Romário. E quem mais falando de chuva aqui? Olha, o André Monteiro, ele diz que está rumo a Santo Antônio da Patrulha, acompanhando o programa, e diz que a chuva é muito forte agora em Santa Margarida do Sul e que a visibilidade é praticamente zero na BR-290. Chove também em Santiago, na região central. Chuva calma e tranquila. É a mensagem do Carlos Munareto. E daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens dos ouvintes. Só o ouvinte aqui lá do interior de Santana da Boa Vista, o Jardel, diz que essa localidade fica perto da ponte, né, da divisa de Piratini e Santana da Boa Vista, né, ali próximo às margens da BR-392, né, que deu a ventania, arrancou árvores, descobriu aí galpões, causando prejuízos também para os moradores do interior de Santana da Boa Vista, né? Não foi só para os moradores do interior de Nova Pádua. Essa situação contraditória, né, que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que não é de hoje, né? Pelo menos 4 anos nós temos essa seca terrível. E aí esses episódios, né, que infelizmente são comuns no verão, de temporais, que aí acabam provocando estragos. Já que a gente está falando do tempo, Pedro Alti atualizando também a previsão para amanhã, né? Muita gente, por óbvio, querendo saber se tem previsão de chuva, Pedro.
Viviana, nesta sexta-feira, essa instabilidade que alguns ouvintes relataram, que já alcançou nesta quinta-feira alguns pontos da Serra, da região central e da Campanha, essa instabilidade atinge praticamente todo o Rio Grande do Sul. A exceção será em parte da fronteira oeste, sobretudo no entorno de Uruguaiana, onde a expectativa é de que o tempo siga firme. Há risco de fortes chuvas, inclusive com vento de até 70 km por hora aqui na região metropolitana, na Serra e no litoral norte. Nas demais regiões, as pancadas serão mais fracas, com alguma chance de intervalos de maior intensidade. Hoje, aliás, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para todo o estado, sinalizando o risco de chuva forte, com queda eventual de granizo e rajadas de vento de até 60 km por hora. E esse aviso vale até às 10 horas da manhã de amanhã. Com a chuva sobre o território gaúcho, as máximas diminuem um pouco, mas ainda será um dia de calor. Em algumas cidades gaúchas, os termômetros podem até marcar 34 graus. Aqui na capital, finalmente teremos algum alívio, Viviana e ouvintes, com a máxima não ultrapassando os 28 graus. Mas essa chuva esperada para os próximos dias poderá melhorar apenas a umidade relativa do ar, com os volumes não sendo o suficiente para amenizar a estiagem, como mencionaste há pouco. Na sexta-feira, o maior acumulado esperado é de 32 milímetros em cidades como Vacaria, na Serra, e Viamão, aqui na região metropolitana. Viviana.
Bom, Pedro, tem um ouvinte aqui já perguntando também, não sei se tu tem condições de nos ajudar aqui, porque eu não sei, na verdade, qual é a previsão. Mas o Diego Ror e a Daniela Gaspareto, de Arroio do Meio, eles mandaram mensagem aqui dizendo que estão indo para o litoral para acompanhar o planeta Atlântida. E aí eles querem saber a previsão do tempo para amanhã no litoral. Será que chove amanhã no litoral, Pedro?
Amanhã no litoral norte, a expectativa é de que tenhamos fortes chuvas, inclusive com bastante vento. A gente até estava conversando com o pessoal do Clima Tempo por conta dessa expectativa para o planeta Atlântida, que acontece na sexta e no sábado, lá na Saba, em Atlântida, na cidade de Xangri-Lá, e alguns temporais eventuais podem acontecer durante os shows.
Bom, respondida então a pergunta aqui do Diego Rory e da Daniela Gasparotto, de Arroio do Meio, que estão indo, então, curtir o planeta Atlântida amanhã. Boa noite, Viviana. Aqui em Florianópolis temos muita chuva. É a mensagem do Adilson. Bom, 10h24, a gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai falar, olha, de golpes. Golpes que estão sendo aplicados por criminosos, ouçam bem, contra famílias de vítimas da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. Né? Esses criminosos estão usando o nome de um advogado que representa algumas vítimas e que tem ações na justiça para tentar receber transferências bancárias com promessas aí de liberação de valores de indenizações. Né? É um absurdo, é um assunto que nós vamos ampliar em seguidinha, depois do intervalo, aqui no Estúdio Gaúcha.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Sistema Nacional das Agências de Propaganda, bom dia.
É do sindicato?
É, também.
Como assim também?
Nossa atuação é muito maior do que as questões sindicais. Somos a conexão do mercado gaúcho com o brasileiro, apoiamos a gestão e potencializamos o ambiente de negócios nas agências também.
Ah, entendi.
Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul. Já estava mais do que na hora de atualizar o sistema. Saiba mais em sinapro.rs.com.br.
E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco com a galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Horas 27 minutos, 26 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Na produção do programa, o Pedro Alt, na técnica, o Sérgio Altenhofen, Christian Rafael e o André Borges. Bom, a Polícia Civil de Santa Maria investiga cerca de uma dezena de tentativas de golpes contra sobreviventes e familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss. Para isso, os estelionatários se passam por um advogado e cobram valores para que suposta indenização seja liberada. E nós vamos ampliar esse assunto agora, conversando com o advogado Luiz Fernandes Manioto, que começou a receber ligações de clientes. Luiz Fernando, boa noite, bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
Boa noite, obrigado pelo interesse, muito obrigado.
Bom, Luiz Fernando, o que os seus clientes estão relatando nessas ligações? Eles ligam para o senhor dizendo que estão recebendo ligações do seu escritório, é isso?
É, exatamente, o que nós fizemos já as ocorrências na Polícia Civil também, complementamos hoje na tarde de hoje, é que desde o dia 27, né, o dia completou os 10 anos da tragédia, recebi alguns contatos de clientes dizendo que haveria algum advogado entrou, algum escritório de advocacia entrou, que seria meu, né, que não é. Dizendo, até dando o nome de uma secretária lá, pedindo para que essas pessoas entrassem em contato com o escritório através do número código 51 de Porto Alegre, o meu é 55 de Santa Maria, e pedindo para que essas pessoas entrassem em contato com o escritório, que teriam valores a receber referente a indenizações, né, as ações cíveis das pessoas, que geralmente foram dois, três casos de familiares e três casos de sobreviventes. Aí eles operavam da seguinte forma, eles diziam, olha, tem um alvará aqui no valor de X lá, um era de 79 mil, outro de 500 mil, e nós precisamos de uma conta corrente sua para fazer o depósito desse dinheiro. Variava alguma coisinha assim, mas era em síntese, era isso aí. Mandava aquela cópia de um alvará, obviamente falsificado, porque a gente reitera que não tem nenhuma sentença judicial ainda positiva ou negativa, né, procedente ou improcedente, em relação a essas indenizações. Não existe ainda, pelo menos as que eu patrocino, né? Após isso, eles entravam em contato novamente, vem cá, o dinheiro entrou na conta ou não? Não, ainda não entrou, para aí que vamos ver. Aí eles criavam um novo documento fiscal daí, dizendo que haveria algumas pendências fiscais que impediam de receber essas indenizações, porque tinha pendências com o Estado e com a União. E aí aplicava o golpe dizendo, olha, a gente pode então resolver isso aí da seguinte forma, tu nos manda um dinheiro aqui para uma conta corrente ou via Pix, um caso foi corrente, outra Pix, que a gente vai baixar essas pendências e mandamos o dinheiro do alvará. Em síntese, era isso o modus operandi deles.
Mas que absurdo, o senhor tem conhecimento de que algum cliente seu chegou a ser lesado?
É, nós falamos com uma cliente que parece que mandou um valor para eles lá, mas parece que conseguiu estornar. Eu não tenho certeza agora, né?
Sim.
É, que ela conseguiu estornar o Pix, ainda daria tempo ou não, não sei se ela conseguiu. Inclusive, ela me ligou de dentro do banco, dizendo que estava até tirando empréstimo, com o nome do pai dela, que ela não tinha dinheiro, para poder pagar essas teóricas situações de impedimento de recebimento, que não existe, né? O alvará é da pessoa, pessoal, e é pago pelo Banrisul. Eles mandavam pela Caixa Federal, criavam certidões falsas da Receita Estadual, cheia de erros, de grafia, de português e coisa.
Sim.
Mas para a pessoa que não é advogado, passa, né? A pessoa, vamos dizer assim, tem muitas dessas, a maioria dessas pessoas que entraram com pedido de indenização, elas eram até mantenedoras das suas famílias, ou muitas delas também têm problemas de que não conseguiu emprego, porque não passava no processo admissional da empresa, com sequelas.
Sim.
Tem outro, um que é militar também, que que já não mora mais aqui no Rio Grande, né? E nos chama atenção isso aí. Também outros casos de clientes que não eram vítimas, não eram sobreviventes, né? Que não eram familiares, que também receberam regulação. Inclusive um colega meu, advogado, que advoga junto comigo em um processo específico contra o município, ele recebeu a ligação. Se eles se equivocaram, não viram que era advogado, acharam que era parte, e ligaram para ele, ele ligou, tua secretária tá me ligando. Eu disse, mas tu sabe que não tem secretária? Que secretária é essa aí?
Que coisa.
Agora... E criaram até uma logomarca do escritório, tudo, é bem articulado, né? Bem articulado.
Tá, e como é que o senhor acha que esses golpistas aí conseguiram essas informações das pessoas que são seus clientes?
Olha, provavelmente na página do Tribunal de Justiça, porque o sistema é aberto, né?
Sim.
Provavelmente, a gente pensa que deve ter sido assim, porque tu queres consultar um processo, hoje um processo ele é público, hoje não, sempre foi. O processo, sim, é público, desde que não seja em segredo de justiça, lei Maria da Penha, menor, alguma coisa assim, crime. Desde que não esteja em segredo de justiça, o processo é aberto. Aparece o autor, aparece o réu, aparece o nome da parte, mas eles tinham dados mais importantes. Eles tinham o CPF dessas pessoas, eles tinham a data de nascimento. Até nem eu teria hoje para te dizer agora essa informação, né? Da onde que é isso aí, né?
É, porque chega a ser impressionante, né? É que nem sim, o senhor sim, falou, sim. É bem articulado o esquema, né? Quer dizer, buscar sim. pessoas que estão com alguma ação na justiça, esperando indenização. Agora chega a ser uma coisa mórbida, né? Porque é impressionante, né? O senhor falou mesmo,
citou no início. Deu acaso exatamente no dia 27. Até eu tive um problema hospitalar com conhecido. E a gente ficou envolvido e começou a pipocar essas informações aí, né? Dizendo, olha, tua secretária me ligou. Eu digo, mas eu não tenho secretária. Deram até o nome de uma pseudo secretária. Eu digo, olha, eu não tenho nome de secretária nenhuma, né?
Bom, e o senhor falou, inclusive, que hoje esteve na delegacia, né? O senhor orientou sim. essas pessoas que receberam essas ligações a procurarem
não,
a polícia?
No mesmo dia que nós começamos, nós já colocamos na página do Facebook e tudo, dizendo, olha, tem pessoas passando com o nome do escritório, isso é golpe, não cai em golpe. Por isso que eu acho que foi menor o impacto, entendeu?
Sim.
A gente conseguiu. Eu falei com o pessoal da associação, com o Flávio também, que era o antigo presidente. Falei que eu mandei mensagem para todas as pessoas que eu tinha contato, para que acho que foi os que conseguimos repreender um pouco o dano que poderia ser causado, né?
E essas pessoas.
Mas é muito triste isso aí, porque é terrível, né?
Não, com certeza. Essas pessoas que o senhor representa, né, dos familiares, sobreviventes,
sim.
são ações de indenização de que tipo, se o senhor pudesse...
São
claro...
ação de indenizações cíveis, né? A indenização para quê? Para rever alguma indenização no sentido de reparar a dor dessas pessoas.
Sim.
Mas mais, o que me chamou a atenção que mais eram sobreviventes, entendeu? Não sei se deu acaso disso aí. Essas pessoas que ainda hoje têm sequelas sobre isso aí, sobre o incêndio da boate, que feriu mil pessoas.
Sim.
E essas pessoas buscam uma indenização para se ressarcir dos danos que eles sofreram, né? Com a omissão do poder público, com a omissão dos próprios réus lá, né? É o mérito da questão que vai ser julgado pelo judiciário. O que eu gostaria de ressaltar é que não tem nenhuma ação ainda julgada, nem em primeiro grau ainda. Depois vai ter recurso, obviamente, até porque são demandados também o Estado, o município, empresas que participaram de alguma forma ou de outra naquela consequência fatídica lá. Então a gente queria deixar ressaltado que não tem nenhuma ação transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais os recursos, que ensejaria o pagamento de alguma indenização. E realmente isso é... Ainda vai demorar também, porque é uma situação demorada, tem recurso, a gente sabe, faz 10 anos já do caso da tragédia da 15, o júri ainda não se complementou, vamos dizer assim, né?
E mesmo que talvez tivesse, né, Luiz Fernando, não se pediria para fazer um depósito de um valor para ir receber essa indenização, essa
famoso,
suposta, né?
Eu hoje estava falando na delegacia lá, quando eu fui de novo hoje, lá tinha feito algumas ocorrências online no fim de semana, né? E hoje foi lá para reunir todas elas numa só, né, para fazer um inquérito, vamos dizer assim, mais apurado, né. Reuni três ocorrências que eu já tinha feito, fizemos mais uma outra hoje lá para juntar tudo, fazer uma investigação mais apurada. E o delegado falava, lá, eu falei com o delegado Marcelo, lá, o Origoni, e com o outro delegado que estava lá atendendo, é o golpe do bilhete, o antigo golpe do bilhete. Olha, tem um bilhete premiado de 10 mil reais, mas não quero entrar no banco, tu me dá 1.000 aqui, tu fica com o bilhete premiado, a mesma coisa. Tu tem uma indenização de 100 mil para receber, tu me manda 3, tu tem algumas pendências fiscais aí que nós temos que responder. Mas são bem articulados. Por que que eu digo que são bem articulados? Porque eles criaram até documentos falsos, né? Usando o próprio nome do Tribunal de Justiça, usando o nome de órgãos fiscalizadores, no sentido de dar veracidade para esse antigo conto do bilhete numa nova forma, né? E ainda judiando das pessoas, da dor dessas pessoas, que fica fácil, vamos dizer assim, para tu chegar numa pessoa e dizer, olha, tu tem um dinheiro para receber de uma indenização que não vai aplacar a dor daquelas pessoas, mas recupera um pouco da dignidade que elas perderam durante aquele evento fatídico lá do dia 13, em janeiro, né, de 2013.
É impressionante. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho, inclusive, com o delegado Marcelo Origoni. Luiz Fernando, gostaria de te agradecer a participação aqui no Estúdio Gaúcho, as informações. Bom trabalho aí para o senhor em Santa Maria.
Eu é que agradeço. Aqui a Gaúcho Santa Maria também já tinha feito contato conosco, nos ajudaram imensamente nesse sentido aí. E deixar dito para as pessoas que sempre que receberem algum contato telefone, não de primeira, que retornem. Realmente foi o que eles fizeram. Por isso eu acredito que muito, muito poucas pessoas chegou a se conscientizar, a se concretizar esse golpe. Agradeço a vocês e muito obrigado.
Tá certo, muito obrigada. O advogado Luiz Fernando Ismanioto, né, que está tendo seu nome usado por estelionatários, né? Estão se passando por ele para chegar até esses sobreviventes, até familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss, uma tentativa aí de aplicar golpes, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado Marcelo Arigoni, que responde pela Delegacia Regional da Polícia Civil no Centro do Estado, que também está acompanhando essa situação. Agora, 10h38, 26 graus a temperatura aqui na capital, aqui em Porto Alegre, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Né? Encontrei até uma colega agora há pouco aqui e ela me perguntou, ah, mas não teve nenhum pingo de chuva aqui em Porto Alegre. Olha, aqui, pelo menos nesse ponto aqui, né, da capital, nadinha, né? Não tivemos chuva na capital nesta quinta-feira. Aliás, hoje é feriado aqui em Porto Alegre, né? Nossa Senhora de Navegantes. Daqui a pouquinho no Estúdio Gaúcho, inclusive, nós vamos trazer como foram as homenagens aqui em Porto Alegre e também pelo interior do estado. A gente vai seguir falando sobre esse assunto, dessas tentativas de golpes contra sobreviventes e familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss. Vou conversar agora com o delegado Marcelo Arigoni, que responde pela Delegacia Regional da Polícia Civil no Centro do Estado, que está acompanhando também esse caso. Delegado Arigoni, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
Boa noite a ti e boa noite aos ouvintes.
Bom, delegado, a polícia já está investigando esse caso, né? O que se sabe até o momento? Eu conversei há pouco com o advogado Luiz Fernando Ismanioto, ele trouxe alguns detalhes, disse inclusive que conversou com o senhor hoje à tarde.
Sim, sim. Na verdade, é tudo ainda muito preliminar, né? São algumas ocorrências. Eu acompanhei, inclusive, o bem elucidativa a conversa de vocês com o Luiz Fernando agora. E são ocorrências que estão sendo canalizadas para a primeira delegacia de polícia da cidade de Santa Maria, onde elas estão sendo concentradas para que se possa desenvolver, bem como ele disse, uma investigação mais robusta sobre o fato. Mas, de qualquer maneira, é mais um desses golpes que hoje são um grande desafio, vamos dizer assim, das forças de segurança, e não só das forças de segurança, da sociedade, né? Nós vivemos um novo tempo em que as relações, elas mudaram, né? Eu tenho chamado de crime à distância, num conceito profano de crime à distância, porque o conceito jurídico de crime à distância é outro. Mas, enfim, o criminoso hoje, ele não tem sentido mais ele entrar para assaltar uma
uma farmácia, uma padaria, um estabelecimento comercial, quando ele pode, lá da tranquilidade da sua casa ou muitas vezes dentro da cadeia, disparar e-mail, SMS, mensagens WhatsApp, Instagram, enfim, Facebook, por qualquer desses instrumentos que o novo tempo possibilitou, ele consegue disparar 100 mensagens durante o dia e uma ou duas ou três ou quatro ou cinco retornam às vezes com dinheiro na ponta, como eu digo, né? Então esse é o grande desafio hoje da sociedade, a gente conseguir se precaver disso e das forças de segurança conseguirem chegar, né, nos autores. Porque hoje grande parte das ocorrências que chegam nas delegacias de polícia, elas são desse tipo de crime. A criatividade da criminalidade não tem limites. Cada dia é um golpe novo, né? É golpe de nude, é golpe de veículo, venda de motocicleta, venda de carro, é alvará de banco, enfim. Cada dia é uma coisa nova, né? Eles passam o dia inteiro pensando. E especialmente o celular, ele abriu, de certa forma, uma lacuna, vamos dizer assim, ele abriu, fragilizou muito a nossa segurança, porque as pessoas não se dão conta que a partir do celular elas entram na nossa vida, né? Elas entram nos nossos dados, elas entram na nossa conta bancária, enfim. O celular hoje ele possibilita que as pessoas de longe cheguem perto da gente e muitas vezes extraiam valores. Eu esses dias estava conversando e pensando, eu imagino que esse novo tempo que a gente vive com relação a essa revolução tecnológica que veio de forma tão rápida, isso se assemelha mais ou menos a uns, imagine uns 200 anos atrás, quando não tinha inventado as vacinas, né? E nós estávamos imunes aos vírus. Então hoje tu imagina assim, com essas novas tecnologias, não tem antivírus que resolva isso. Os antivírus não conseguem nos imunizar com relação a todas essas práticas, que na verdade elas são engenharia social, né? É por meio de engenharia social que os criminosos praticam aquele crime que na verdade é o estelionato que está no Código Penal desde 1940, que é a obtenção da vantagem ilícita, induzindo uma pessoa em erro por artifício, ardil, qualquer outro meio fraudulento, né?
Sim, então, esses golpes, Deus, né, delegado?
Sim.
Esses golpes, eles estão cada vez, como o senhor disse, mais articulados, elaborados, e a gente até fala aqui que tem gente que trabalha o dia inteiro só para saber, para tentar enganar e roubar as pessoas, né, delegado?
Isso, e falo muito em crimes cibernéticos, mas na verdade a grande maioria deles não são crimes de informática, são estelionatos que são praticados à distância, às vezes. Às vezes por e-mail, sim, às vezes pela rede social, sim, mas não tem nada de mais engenhoso. É claro que existem outros crimes que são mais engenhosos, são hackeamentos, são links maliciosos que vêm, a pessoa clica no celular e aí às vezes bloqueia o aparelho de telefone, às vezes bloqueia um HD de um computador. Aí isso é alguém que tem um conhecimento mais aprofundado. Mas de qualquer maneira, o meio inicial ainda é a engenharia social, né? O meio inicial é aquele link malicioso que veio num e-mail que diz assim, você tem um dinheiro para receber no banco, a pessoa vai lá e clica em cima. Ou às vezes vem um e-mail com uma conta, parece que é uma conta de luz, uma conta de telefone, a pessoa vai lá e clica em cima do e-mail, e quando clica já está dando acesso para um dispositivo, para um programa malicioso que vem para o seu equipamento, e a partir dali ele passa a roubar senhas ou bloqueia o aparelho. Então, na verdade, a precaução é...
Acho que nós perdemos contato, né?
É do ser humano, né? A maneira como nós estamos interagindo com essa nova tecnologia é que precisa...
Vamos tentar refazer, então, o contato com o delegado Marcelo Arrigoni, né? Para que a gente também tenha condições de compreender o que o delegado está falando, né? Ele está falando nessa situação, né? Que vira e mexe, a gente fala aqui dos golpes. A gente começa a falar nesse assunto, inclusive, tem... várias mensagens dos ouvintes falando sobre isso, e o que chama atenção nesse caso, né, é que, poxa vida, né, estão tentando aplicar golpes contra sobreviventes e familiares de vítimas de uma tragédia que deixou 242 mortos, mais de 600 feridos. Isso chega a ser mórbido, até como eu estava falando com o advogado Luiz Fernando Ismanioto há pouco. E agora nós recuperamos o contato com o delegado Marcelo Arrigoni. Delegado, e nesse caso, né, de golpes contra familiares, isso também sobreviventes do incêndio da Boate Kiss, né, como é que o senhor acredita que esses golpistas conseguiram as informações desses clientes, que são clientes, no caso, do advogado que eu conversei há pouco?
na verdade, a grande maioria dos bancos de dados são abertos, né?
Basta procurar.
O próprio site do Tribunal de Justiça, ele fornece muitas informações, os processos, eles são, na grande maioria, públicos, basta saber procurar, e às vezes a necessidade de que a pessoa seja advogada, tenha algum acesso, mas não é difícil. E existem outros acessos que demandam um conhecimento mais específico de informática, tem a Deep Web, enfim. O criminoso, ele faz isso o dia inteiro, né? Ele faz disso a sua atividade, e para eles não é difícil ter esse acesso. E é o que dizia, esse mundo novo, ele trouxe tantas tecnologias novas que nós não sabemos lidar com elas ainda, né? A gente que tem um pouco mais de conhecimento ainda fica vulnerável. Imagina aquela pessoa que é mais humilde, aquela pessoa que já é idosa, que também está se utilizando do aplicativo do banco, do aplicativo da internet, do aplicativo do... Hoje quase tudo é por aplicativo, né? E quando a gente clica nos links que vêm por ali, a gente não sabe que link é aquele. Então, muitos desses golpes vêm, às vezes, por e-mails, por mensagens SMS, né? Eu não sei em que ponto cortou a nossa ligação, mas às vezes vem um e-mail dizendo que você está sendo procurado na justiça, por exemplo.
Isso.
E o e-mail fraudulento. A pessoa, quando clica em cima para ver, ela pode já estar dando acesso ao seu aparelho para um software malicioso que depois vem a roubar as senhas e, a partir dali, já tem as suas redes sociais comprometidas e, na sequência, os seus familiares acabam sendo vítimas dos criminosos. Então, é um novo tempo, né, em que nós não conseguimos lidar com isso. Eu acho que Bauman dizia que nós vivemos um tempo em que os chegaram os novos problemas e nós estamos querendo usar soluções do velho tempo para os novos problemas e nós não vamos conseguir. Por isso que a gente vive um tempo de crise, né? Esse desafio da segurança pública, esse desafio do judiciário, que está infartado de processos, especialmente com esses crimes à distância, que eu tenho chamado de crimes à distância, eles são tantos, né, que se nós colocarmos as investigações todas no Poder Judiciário, nós vamos infartar o Poder Judiciário com todas as investigações que estão em andamento.
Mas é isso que eu ia perguntar para o senhor, né? E estamos falando, claro, desse caso envolvendo a tragédia na Boate Kiss, mas como é que a polícia investiga esses casos? Como é que alguém, por exemplo, que é lesado nesses golpes, consegue recuperar o dinheiro? Quer dizer, é um trabalho imenso, né, delegado?
É possível, mas é muito difícil, porque as pessoas chegam na delegacia de polícia correndo, às vezes, com um papel na mão. Tá aqui o CPF, é o João das Coves, aqui, ó, esse, eu botei o dinheiro nessa conta, 5 mil reais, é só buscar o dinheiro de volta. Aí a gente vai ver o João das Coves é um preso lá no Maranhão.
Nossa.
Né? Aí tem que mandar uma precatória pro Maranhão. Ou às vezes a dona Vitória das Coves, que é a avó do preso do Maranhão. Então não é tão fácil assim de buscar esses valores. É claro que a gente consegue, a gente instaura um inquérito policial, a gente pede bloqueio de contas. Uma investigação consegue, sim, né? Estabelecer se há outras contas nesse CPF. Mas é algo que demanda bastante tempo, demanda bastante energia da investigação criminal. Então tu imagina com centenas de ocorrências, uma cidade como Santa Maria tem talvez 30 ocorrências desse tipo num dia, eu não tenho essa estatística agora aqui, mas são muitas ocorrências, né? Então isso demanda muita energia. E aí, cada uma dessas investigações demanda cautelares, pedidos ao Poder Judiciário, né? Isso vai para o Poder Judiciário, vai para o Ministério Público, se manifestam todos, então isso demanda bastante tempo. Eu acho que o sistema de persecução criminal, ele precisa se adaptar. Nós precisamos adaptar o sistema para a gente atender essa nova demanda da criminalidade. Esse momento que eu tenho usado o termo desafiador. Nós vivemos um momento desafiador para as forças de segurança, mas mais do que para as forças de segurança, para a sociedade. A sociedade precisa entender esse novo momento que a gente vive, que a palavra de ordem não é nem prevenção, é mais prevenção, é precaução. Nós temos que ter muita cautela, especialmente no uso dos equipamentos eletrônicos, especialmente por tudo que vem à distância. Quando a gente conversa com as pessoas, ter certeza de que quem está do outro lado da linha é realmente quem a gente pensa que é. Quando a gente recebe uma mensagem, para tu teres ideia, até comigo já fizeram, eles vão na rede social e colhem as fotos da gente, criam WhatsApp, criam Facebook, criam Instagram com a foto da gente. E depois, com esse dispositivo, eles fazem contato com as pessoas das nossas redes sociais e elas pensam que estão conversando conosco.
Sim, porque na verdade não tem. É difícil, quem é que vai desconfiar de um delegado, né, Arigoni?
Veículos, uma vez eu lembro que eu anunciei um veículo na rede e daqui a pouco eles copiaram o meu veículo e estavam anunciando também. Então o crime ele não tem limite, ele não tem pudor, tu veja assim, ó. Esse caso Kiss, a tristeza para a cidade de Santa Maria, né, nos 10 anos da Kiss, eles não têm nenhum pudor, a criatividade não tem limite de se utilizar de qualquer circunstância que fragilize, que crie potenciais vítimas, que crie pessoas que potencialmente possam entregar valores. Então, realmente, é um momento desafiador para as forças de segurança. A gente nunca trabalhou tanto, né? A gente vai ver, for ver as estatísticas de prisões, de apreensões, de drogas, enfim, os números estão para mostrar que as forças de segurança nunca trabalharam tanto. A eficiência é muito grande. Mas me parece que o sistema de persecução penal como um todo precisa se aprimorar para atender aí os anseios do novo tempo.
Bom, se o senhor pudesse resumir aí, delegado, em uma frase, aí, uma dica para quem está nos ouvindo agora, é, quando for ler uma mensagem, quando for abrir um e-mail, que dica o senhor dá para essa pessoa?
Na verdade, a primeira dica que eu vou dar é o 2FA. As pessoas não sabem. 2FA é o segundo fator de proteção. Todos os nossos dispositivos, tipo WhatsApp, Facebook, às vezes o aplicativo do banco, eles têm uma segunda camada de proteção. Então nós vamos lá na configuração e vamos lá na configuração, procuramos o 2FA. E ali vocês vão colocar uma senha a mais. Uma senha, 4, 5 ou 6 números. Né? Isso começa pelo WhatsApp. Se nós habilitarmos a autenticação de 2 fatores, as pessoas já não conseguem clonar o nosso WhatsApp. É a primeira dica que a grande maioria das pessoas não sabe. Em todos os seus aplicativos, Instagram, Facebook, em quase tudo. Até
Twitter também tem, né, delegado?
Twitter, tudo, habilitem o 2FA. É claro que esse 2FA é o mais fácil, é com números, mas existem soluções melhores, né? Onde a gente compra um dispositivo para isso, é uma espécie de chave, onde o aparelho só vai funcionar, só vai desbloquear o primeiro uso com aquela chave. Mas nós habilitando apenas essa senha da autenticação dos 2 fatores já é uma grande coisa, já nos imuniza em 90% com relação a isso. E no mais, nós temos que nos precaver. Nós não temos que clicar em links sem nós termos certeza de que aquilo veio de onde a gente pensa que veio. Para ter uma ideia, esses e-mails que vêm de banco, normalmente eles têm uma senha, né? O e-mail vem com a palavra, o e-mail de banco vem com a palavra-chave para eu ter certeza que é dali. Então, cada vez mais, nós temos que buscar, junto a quem disponibiliza os aplicativos, qual é a solução de segurança que eles têm.
Tá certo. Delegado Marcelo Arrigoni, muito obrigada, viu, pela gentileza em nos atender nessa noite aí de quinta-feira. Bom trabalho para o senhor aí em Santa Maria.
Sempre à disposição, um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Uma boa noite.
Muito obrigada ao delegado da Polícia Civil, né, de Santa Maria, o delegado Marcelo Arrigoni. Agora são 10 horas e 53 minutos. Vamos falar aí sobre os primeiros projetos de lei que foram protocolados pelos deputados estaduais, que incluem liberação de bebidas em estádios, a proibição de material nazista e nomeação de viaduto. Gabriel Jacobsen.
Alguns dos deputados estaduais gaúchos que tomaram posse nesta semana para mandatos de 4 anos já protocolaram nos primeiros minutos à frente do cargo os seus primeiros projetos de lei. Entre as 10 primeiras propostas dos parlamentares recém-empossados no Rio Grande do Sul, há projetos que envolvem fome, futebol, segurança das mulheres, o setor coureiro calçadista, entre outros. O primeiro projeto protocolado na recém-iniciada 56ª Legislatura da Assembleia é de autoria do deputado Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. O seu projeto de lei 01 de 2023 busca instituir uma política estadual, ou seja, dar as linhas gerais para o combate à fome no Estado. O segundo projeto protocolado na Assembleia é de autoria de Pepe Vargas, do mesmo partido, e prevê que toda mulher possa contar com um acompanhante de sua escolha quando ela realize procedimentos que envolvam sedação, por exemplo, quando a mulher passa por uma anestesia. A proposta surge na esteira de denúncias de estupro de pacientes que estavam sedadas em hospitais. O terceiro projeto protocolado em 2023 retoma um antigo debate legislativo, a liberação de bebidas alcoólicas em estádios no Rio Grande do Sul. Esse projeto é de autoria do deputado gaúcho da Geral, do PSD, e busca liberar a venda e o consumo de bebidas nos estádios e ginásios do Rio Grande do Sul. A venda de bebidas está proibida no estado desde 2008 e, quando foi aprovada, teve como justificativa a busca por reduzir a violência durante as partidas. Essa proibição, que segue em vigor, tem apoio do Ministério Público e da Brigada Militar. Ao mesmo tempo, essa restrição à venda de bebidas provocou descontentamento ao longo dos últimos anos nos clubes de futebol pela perda de receita. Ainda na lista dos 10 primeiros projetos de lei que foram protocolados na Assembleia, também há uma proposta para dar nome a um viaduto. É o projeto de lei 6 de 2023 do deputado Guilherme Pazin, do Partido Progressista, que pretende dar um nome próprio a um viaduto localizado na ERS 129, em Encantado. Nessa lista de projetos iniciais está também o projeto 07 de 2023 do deputado Leonel Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que busca coibir a comercialização e distribuição de símbolos de ideologia fascista e nazista. Vale lembrar que já há uma lei federal que proíbe a difusão de ideias nazistas no Brasil. Seguindo na lista dos 10 primeiros projetos protocolados na Assembleia, há a proposta do deputado delegado Zuco, do Republicanos. Ele busca, com esse texto, instituir uma política de desenvolvimento do setor coureiro calçadista. A lista tem ainda a proposta da deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB, que quer criar um selo de igualdade racial para promover ações afirmativas sobre o tema nas empresas do Rio Grande do Sul. Caso as propostas avancem na Assembleia Legislativa e contem com o apoio da maioria dos demais parlamentares, serão votadas e se tornarão leis estaduais. A lista completa dos 10 primeiros projetos protocolados pelos deputados estaduais gaúchos para esta legislatura está lá, em GZH. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Bom, são 10 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho as informações também de Brasília, porque agora nós vamos falar de educação. Mais de 1 milhão e 600 mil alunos voltam às aulas nas redes pública e privada nas próximas semanas no Rio Grande do Sul. E começar o ano letivo sem déficit de professores e vagas e com infraestrutura adequada ainda são desafios das escolas públicas, hein, Ramon Nunes? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos. As atividades reiniciam no dia 23 de fevereiro nas escolas estaduais, para um total de 743.500 alunos. Já na rede municipal de ensino de Porto Alegre, o calendário já começa no dia 8 de fevereiro para 28.128 crianças da educação infantil e no dia 22 para 35.600 alunos do ensino fundamental. As escolas particulares retornam entre os dias 13 de fevereiro e 22 de fevereiro. Os desafios das redes públicas é preparar as escolas e evitar problemas recorrentes, como a falta de professores, monitores e funcionários, além do déficit de vagas e problemas de infraestrutura. Segundo a Secretaria de Educação, o Rio Grande do Sul tem 57 mil professores e 16.471 funcionários. De acordo com o sindicato que representa os professores, o CEPERS, não há até o momento um levantamento de quantos profissionais seriam necessários para atender a rede, nem reclamações por parte das escolas. A rede municipal de Porto Alegre conta com aproximadamente 3.900 professores. A contratação temporária de 715 educadores começou em janeiro e vai até abril desse ano, quando vencem os contratos temporários ainda vigentes. Com essa medida emergencial, a pasta pretende zerar o déficit de profissionais já no começo do ano letivo. Um concurso público para professores de todas as áreas do conhecimento deve ser realizado ainda no primeiro semestre desse ano, mas o número de vagas ainda não foi informado. Em relação ao quadro de monitores que atuam especialmente nas escolas de educação infantil e também educação especial, a prefeitura informa que faltam cerca de 270 profissionais. Resolver problemas estruturais recorrentes, como falta de luz, vazamento de água e pintura antiga, está entre as prioridades da Secretaria de Educação, numa parceria com a Secretaria de Obras Públicas. Um plano de ações deve ser divulgado nos próximos dias. Já para a Secretaria Municipal, uma das prioridades é aumentar o número de escolas e de vagas na educação infantil. A Prefeitura da Capital informou que vai retomar as obras de 5 escolas inacabadas. Por isso, firmou um termo de cooperação técnica com a Unesco, com um repasse de 32 milhões de reais. As informações completas estão na matéria de Vanessa Felipe em GZH. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Sinal marcou 11 horas, notícia na hora certa e nós voltamos em seguida.
Viviana Fronza.
Agora são 11 horas 5 minutos, 26 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Estamos no ar com o Estúdio Gaúcha para Santa Massa, lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, IESA, Espaço Luz e KTO.com. Vou trazer agora as informações de Brasília, né? E o principal assunto do dia não tem como ser diferente, né? Foi o depoimento do senador capixaba Marcos Duval, do Podemos, na investigação que apura atos golpistas, hein, Samantha Klein? Boa noite.
Muito boa noite. É claro que a gente tem que falar a respeito do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, ainda que hajam muitas pontas a serem, então, fechadas nesse circuito, desde que ele fez uma denúncia na madrugada desta quinta-feira, primeiro colocando no centro dessa denúncia o ex-presidente Jair Bolsonaro, como se ele tivesse sido coagido para se aliar a ele em um golpe de Estado. Depois ele acabou mudando a versão na manhã de hoje, dizendo que o ex-presidente teria ficado calado durante uma reunião e responsabilizou totalmente o deputado Daniel Silveira, que por sinal foi preso também nesta manhã por descumprir ordens do STF. Ele que é um deputado federal presidiário, deveria estar andando de tornozeleira, mas ele também, inclusive, já foi até transferido de presídio. Ele foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e seria o arquiteto desse plano golpista. A proposta foi feita pelo deputado Daniel Silveira, segundo o senador Arthur Duval, no dia 9 de dezembro, portanto, poucos dias depois do resultado do segundo turno das eleições, e o ex-presidente estaria junto. Seria ou no Alvorada ou no Jaburuna. Ficou muito claro pelo que o senador Marcos Duval disse. Ele disse que não sabia a diferença entre os edifícios, mas tudo indica que realmente foi no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Momento, inclusive, em que Bolsonaro estava recluso. Daniel Silveira disse que o presidente Jair Bolsonaro gostaria de conversar com ele, segundo o relato do senador Arthur Duval, que abriu essa caixa de Pandora. Segundo ele, estranhou que durante os 4 primeiros anos de mandato como senador, nunca foi procurado pelo ex-presidente Bolsonaro. Conforme Marcos Duval, ele procurou o ministro Alexandre de Moraes para falar a respeito do encontro. Na justificativa, ele disse que tinha uma relação próxima com Alexandre de Moraes pelo fato de ele ter sido secretário da segurança em São Paulo, e como Marcos Duval se vende como um estrategista em segurança, eles teriam esse trânsito, digamos assim. Não fica muito clara qual é a proximidade, mas segundo ele, teria apresentado essa denúncia, né? Essa denúncia não, mas ainda não era uma denúncia, era esse pedido de reunião feito por Bolsonaro. Vamos ouvi-lo.
Exatamente por isso, de acharem que era ele que estava conduzindo alguma coisa nesse sentido e não era. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação de por que então do ter sido chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ter essa informação, porque eu nunca tornei público, e aí, exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava e fiquei atento. E aí ele começou a explicar que a ideia seria eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, até, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha da, não da legalidade.
Val disse que tem as mensagens trocadas com Daniel Silveira e que essas serão entregues à Polícia Federal. Logo depois que estourou esse caso, hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou o depoimento de Duval à Polícia Federal, que aconteceu no final, então, desta tarde. Inclusive, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, chegou a emitir uma nota oficial dizendo que jamais concordaria em gravar um ministro ou qualquer outra autoridade, ainda mais numa situação como essa. Viviana, Marcos Duval desistiu de renunciar também ao mandato do Senado. Ele tinha se manifestado nas redes sociais dizendo que renunciaria ao cargo e acabou mudando de ideia. E quem é ele? Marcos Duval se vende como um especialista em segurança, investigação, estratégia, diz que trabalhou para a SWAT nos Estados Unidos e outras organizações e se elegeu na onda bolsonarista. Aliás, entre os mais ferrenhos. Durante a CPI da Covid, por exemplo, e no momento em que o deputado Luiz Miranda depôs e levantou suspeitas sobre as negociações da compra da vacina Covaxin, você vai lembrar bem dessa história, o Duval quase agrediu o deputado Luiz Marinho fisicamente, ou seja, nesse tipo de defesa da ala bolsonarista, aquela mais agressiva. No ano passado, o Marcos Duval também se beneficiou com emendas do relator, pelo menos segundo a fala dele, no valor de 50 milhões destinadas ao estado dele. Ele falou isso numa entrevista ao Estadão e logo depois voltou atrás quando veio à tona a polêmica. É claro que a investigação de todo esse caso vai, portanto, ser realizada, mas tudo aí indica que muitas pontas deverão ser realmente conectadas, né? Qual é o envolvimento, se tem algum envolvimento mesmo do presidente Bolsonaro, qual é o envolvimento do Daniel Silveira, será que somente ele tinha falado a respeito disso? Inclusive o Flávio Bolsonaro, senador e filho de Bolsonaro, já se manifestou prontamente a respeito do caso.
Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião e fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal.
E Viviana, ainda em termos de depoimentos, né, também relacionados ao 8 de janeiro, quem depôs foi o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e ele afirmou que usou uma metáfora quando disse que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Lembrando que a referência é aquela minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que também depôs hoje a PF e foi então fazer as suas explicações acerca do caso e também tentar afastar da responsabilidade dele as suspeitas que recaem sobre o ex-ministro a respeito de uma conivência, então, com os atos de depredação do dia 8.
Obrigada, Samantha Klein. 11 horas 14 minutos, 26 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. E nós vamos falar agora sobre Nossa Senhora dos Navegantes, né? A quinta-feira foi de devoção à Nossa Senhora em Torres. A repórter Laura Becker acompanhou a procissão que ocorreu por terra e pelo rio e nos conta como foi. Boa noite, Laura.
Boa noite, Viviana. Dezenas de fiéis se reuniram para homenagear Nossa Senhora dos Navegantes em Torres, no litoral norte. A procissão teve início em frente à Igreja Santa Luzia, que fica no centro da cidade, com a imagem da santa saindo em procissão em cima de uma caminhonete do Corpo de Bombeiros. Junto com ela seguia o padre Leonir Alves, pároco da Igreja São Domingos. Para ele, a retomada da procissão, como ocorria antes da pandemia, é mais uma possibilidade de encontro com a comunidade e também com os veranistas.
Nos últimos anos a gente fez somente interno, somente a missa, dentro daquilo que a situação permitia. Hoje, que bom que a gente pode retomar e a gente nota assim, o envolvimento das pessoas. Nós temos, nessa festa, a gente tem 7 festeiras que organizam, 7 mulheres. E é um envolvimento, muitos dias, de fazer oração, medalhinha, fitinha para entregar. O andor de Nossa Senhora já está aqui na igreja há mais de uma semana, onde o pessoal faz os seus pedidos numa rede que nós temos junto ao andor. Então, a gente vê que é um carinho e é uma motivação da comunidade como tal, dos moradores e, principalmente, nesse período, dos veranistas.
A procissão seguiu de carro até o rio Mampituba, onde a imagem foi transferida para o barco que faz os passeios turísticos pelo rio e pelo mar. Na embarcação do modelo catamarã, um grupo de fiéis pôde seguir acompanhando a imagem pelo rio. Entre eles estava a aposentada Vera Lia Cavalheiro, de 83 anos. Por 4 vezes nos últimos 40 anos, ela atuou como uma das 7 festeiras da celebração. Festeira é uma função de mulheres que são responsáveis pela organização da procissão. Com a camiseta de Nossa Senhora dos Navegantes e acompanhada de uma amiga, ela esperava ansiosa a saída do barco.
Pois é, nós duas, eu mesmo, fomos festeiras 2 anos durante a pandemia. E nesses 2 anos não teve a festa pelo rio. Então, é como diz a minha amiga Miriam Bopmeister, que tem a minha idade, é uma emoção retomar, sabe? Quando eu entrei, eu tive vontade até de chorar.
Durante o trajeto pelo rio Mampituba, barcos de pesca passavam enfeitados por balões pedindo a bênção de Nossa Senhora dos Navegantes. Depois, a imagem retornou para o solo, onde seguiu por uma procissão de carro que atravessou a cidade, passando pela orla, o centro, a Praia da Cal, onde ocorreu a bênção aos veículos, e encerrou em uma praça localizada em frente à prainha. Durante todo o trajeto, a aposentada Viviane Graziotin, de 62 anos, seguiu de perto a imagem da santa com a bicicleta. Ela veio acompanhada da irmã Cristiane e da prima Thaís. Para Viviane, Nossa Senhora dos Navegantes simboliza o acolhimento a todos.
Como a gente é muito devota de Nossa Senhora dos Navegantes, por veranear em Torres há muitos anos, a gente vem louvar Nossa Senhora, que é nossa mãe e nossa intercessora junto a Deus e a Jesus, seu filho. Como toda mãe, Nossa Senhora acolhe e abraça todos os filhos. E nós temos isso por Nossa Senhora. Nós somos mães e nós sabemos da importância de ter um colo de mãe, um abraço de mãe. E é por isso que nós estamos aqui, louvando e aplaudindo Nossa Senhora.
A missa, celebrada na Praça Borges de Medeiros, reuniu os fiéis para uma última homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. Muitos aguardavam a chegada da procissão com suas cadeiras de praia, acompanhados da família.
Obrigada, Laura Becker, 11:18. E aqui em Porto Alegre, os tradicionais festejos dos devotos de navegantes também ocorreram hoje, Guilherme Milman.
Isso, Viviana Fronza, um número muito alto de fiéis que participou das festividades aqui na capital gaúcha ao longo de todo o dia. Apenas durante a manhã, onde houve uma caminhada, uma procissão de 2 horas e meia, a prefeitura estima que foram 50 mil fiéis participando. Durante essa caminhada, foi levada a imagem da santa saindo da Igreja do Rosário, no centro histórico, até o Santuário de Navegantes, no bairro de mesmo nome. E os festejos se estenderam até o final da tarde, com missas, homenagem a Iemanjá na Praia do Lambiso, no sul da cidade, e ao final, uma entornização da Nossa Senhora dos Navegantes. A gente também apurou com os organizadores de eventos em outros locais, por exemplo, em Canoa, cidade vizinha de Porto Alegre, também se comemora o Dia de Navegantes. Por lá, a cerimônia ocorreu na Praia do Paquetá. Durante a tarde, a prefeitura organizou com uma estrutura de 10 metros uma cerimônia de homenagem à santa. E a estimativa é de que cerca de 1.000 pessoas passaram pelo local durante esse período. Pela manhã, umbandistas realizaram também a procissão de barco, trazendo a imagem de Iemanjá até a praia. Na zona sul do estado, na Praia do Cassino também teve grandes festejos, que iniciaram ainda durante a noite de ontem e tiveram continuidade nesta quinta-feira com missas e uma homenagem a Iemanjá com um barco biodegradável na beira da praia. A gente entrou em contato com os organizadores e também com a Brigada Militar, mas ainda não teve informações de quantas pessoas estavam no local participando da celebração. Já em Pelotas, a Brigada estima que 6 mil pessoas estiveram presentes na celebração. No início do dia, uma carreata percorreu um trajeto com a imagem da santa, saindo da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na zona do Porto, em direção à colônia de pescadores, até chegar à comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Viviana.
Obrigada, Guilherme Milman. 11:20, o ouvinte traz um alerta aqui, né? O Mário é dizendo que tem temporal agora em Dilermando de Aguiar, chuvas muito fortes nesse momento. Vila Armando de Aguiar, que fica na região central do estado. Boa noite, meu nome é Adair Gomes, estou em Livramento acompanhando o programa. Na cidade de Camaquã, céu nublado e abafado. Já choveu, mas agora parou. Paulo Ricardo Garcia, que mandou a mensagem. Quem mais trouxe o seu recado? Há muita gente aqui agora em Capão da Canoa, o Ari Menegon, participando de festividades, né? Ainda com relação à Nossa Senhora dos Navegantes, né? O Ari que mandou fotos, inclusive, das manifestações religiosas. Chuva mansa agora em Caçapava do Sul, é a mensagem do Joaquim Oliveira, né? As mensagens dos ouvintes, 996995218. Bom, e a Rádio Gaúcha visitou hoje o local onde vai ser realizado o Planeta Atlântida. Tiago Boff, o que, que tu encontrou por lá, hein? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos os ouvintes do Estúdio Gaúcha. Pois bem, nós, nesta quinta-feira, véspera do reencontro dos planetários com o planeta, estivemos na SABA, Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida, que fica em Shangri-La. Nós fomos conhecer a estrutura que já está montada, aliás, um trabalho que já começou há mais de um mês, de montagem das estruturas do planeta. Começou primeiro nas negociações, que são muito anteriores, e há 25 dias, para ser mais exato, Viviana, os trabalhadores, cerca de 3 mil profissionais, estão atuando para deixar tudo pronto para os planetários, nessa que é a 26ª edição do Planeta Atlântida. Para relembrar, é claro, no ano passado e no ano retrasado, nós não tivemos o festival por causa da pandemia. Agora que, graças à vacina, a situação está mais controlada, nós temos o retorno. São esperados cerca de 80 mil espectadores nos dois dias, sexta-feira, amanhã e sábado. Um serviço importante, 4 horas da tarde é o horário de abertura dos portões. Tem um pedido especial que é que as pessoas evitem ir de carro próprio, porque não tem estacionamento na Saba. Tem alguns estacionamentos por fora de outros terrenos que, além de serem muito caros, não tem a garantia do evento, não tem a segurança do evento. Então, não tem estacionamento na Saba. Existe, para quem comprou ingresso de camarote ou camarote premium, esses podem pedir um shuttle, que é um transporte já de van que sai do centro de Atlântida, de Capão da Canoa, aliás, e aí sai de Capão, região de Shangri-La também, e aí vai até a Saba e deixa bem no portão. Esse serviço pode ser contratado para quem tem esses ingressos, camarote ou premium. As atrações, Viviana, elas vão muito além dos shows. Claro que a gente sabe que tem shows muito bacanas, tem Jota Quest, tem Ivete Sangalo, tem Comunidade Ninjitsu, Armandinho e por aí vai. Mas tem atrações dentro dos espaços. Por exemplo, quem estiver no camarote vai ter acessos à Rua Gourmet. São acessos a serviços como, por exemplo, restaurantes, tem barbearia, tem roda gigante, tem vários serviços que podem ser aproveitados, inclusive para quem está na arena. Tem também posto médico, aliás, isso é outra coisa importante. Quem é menor de idade não pode comprar bebida alcoólica, somente para quem tem 18 anos ou mais. Se algum adolescente for flagrado entrando alcoolizado, naquele mesmo momento, tem um sistema de câmeras, tipo um Big Brother, que vai localizar que essa pessoa está passando mal ou visivelmente alcoolizada, vai ser levado para o posto médico, depois do atendimento, para o conselho tutelar, e os responsáveis ou os pais serão chamados para daí, né, dar conta da situação, vão ter que responder por isso. Então, quem tem menos de 18 anos não pode beber no evento. O evento, então, o retorno do Planeta Atlântida, que nessa sexta-feira já vai ter movimento muito intenso, certamente no entorno ali da Avenida Central de Shangri-La, onde fica a Saba, onde fica o Balneário de Atlântida, para o retorno, o reencontro dos planetários nesse grande evento do Grupo RBS.
Valeu, obrigada, Tiago Boff. 11 horas e 25 minutos. Agora nós vamos com as informações do agronegócio, né? Vamos falar sobre a influenza aviária, um avanço de casos na América do Sul fez com que o Brasil reforçasse essa prevenção. Gisele Leblin, boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite também para quem está nos ouvindo. Sim, o Brasil vem já há alguns meses reforçando, e é bom a gente frisar que é um reforço, porque existem medidas permanentes de controle para evitar. O Brasil, a gente precisa frisar, nunca registrou casos de influenza aviária. E esse ativo, que eu digo, é um ativo sanitário, ele também abriu muitas portas para o produto brasileiro, para o frango brasileiro no mercado internacional. O Brasil se consolidou como um exportador de confiança dessa proteína. Então, é uma medida de prevenção que tem uma dupla função, né? Formar essa barreira de fato para a doença não entrar e resguardar esse que é um patrimônio do Brasil, o país que nunca teve casos da doença. O problema é que, assim, o alerta máximo, ele vem do avanço. Quando a gente diz avanço, é a proximidade, né? Existem países, começou a descer, começou com Colômbia, registro de casos na Colômbia, depois pegou Chile também, e o mais recente, Bolívia, né, que registrou uma ocorrência. E a preocupação também, porque o Rio Grande do Sul é rota de aves migratórias. A influenza aviária é uma doença altamente contagiosa que pode ser transmitida por aves não comerciais. E a preocupação se deve, não existem sanções do tipo aftosa, por exemplo, em Sim. que há uma modificação de status. Mas a orientação da Organização Mundial de Saúde Animal é de que nos casos de baixa patogenicidade, ou seja, né, uma intensidade menor, ou então de alta patogenicidade, mas que sejam registrados em animais silvestres ou então em plantéis domésticos, isso não é razão para uma interrupção comercial. Mas a gente sabe que é o tipo de dor de cabeça que só atrapalha nos negócios, né, e pode ser utilizada como um argumento no momento da barganha, né, do comércio. Então, assim, o melhor caminho para o Brasil é seguir apostando forte na prevenção.
Nós não temos nenhum caso aqui no país registrado.
Nunca tivemos. O Brasil é livre, nunca registrou casos de influenza aviária. Então, é importante que o produtor lá na sua granja também fique atento. Faça aquelas, são medidas simples, básicas, mas muito importante. Esse é o momento, assim, que as autoridades, a indústria tem reforçado bastante também. Visitas às granjas, não, elas nunca são indicadas, mas neste momento, mais do que nunca, só deve ter contato com os animais, né, fazer o manuseio ali no aviário, quem realmente precisa, com todas as medidas de segurança para proteger esse status do Brasil, que é um status que também rende uma posição diferenciada, lembrando que o Rio Grande do Sul tem um papel importante também, é o terceiro maior produtor e o terceiro maior exportador de carne de frango entre os estados brasileiros. Então, todo cuidado, como diz o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, todo o cuidado nesse momento é pouco. Então, prevenção, prevenção e prevenção para que o Brasil siga blindado a essa doença. Importante a gente destacar, viu? Atingiu grandes fornecedores mundiais como os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram foco dessa doença em 47 estados. Quer dizer,
é muita
impacto
coisa,
forte,
né?
O prejuízo, a perda que se tem é grande. Então, vale a pena, é aquele cuidado que vale a pena.
Tá certo. Obrigada, viu, Gisele?
Uma boa noite.
Boa noite. Gisele Leblin, o sinal marcando 11 horas 30 minutos. Temperatura agora diminuiu um pouquinho, né? Faz 25 graus aqui em Porto Alegre. Agora nós vamos fazer uma viagem, digamos assim, às profundezas de Porto Alegre e conhecer os abrigos subterrâneos de animais pré-históricos. A reportagem é do André Malinowski. Oi, André, boa noite.
Boa noite, Viviana. Muita gente não sabe o que é uma paleotoca, mas essas estruturas subterrâneas estão espalhadas pela natureza, inclusive em Porto Alegre. O geólogo Heinrich Theodor Frank, coordenador do projeto Paleotocas na região metropolitana, explica o que é uma paleotoca.
Uma paleotoca é um túnel, ou vários túneis, enfim, formando um sistema, que foi escavado por um animal de grande porte pré-histórico, como o tatu gigante ou preguiça terrestre.
A reportagem da Rádio Gaúcha visitou uma paleotoca nesta quinta-feira, no Morro da Tapera, na zona sul da capital. Ela fica em uma área de matagal, a cerca de 500 metros da Avenida Juca Batista. A entrada da toca está situada em um ponto escondido, em meio à vegetação. Para entrar nos túneis, é necessário se preparar, vestindo calça especial, propés mais longos do que os habituais, toucas, luvas e lanternas de cabeça e de mãos. O uso de máscara também é recomendado. A ação poluidora do homem chegou até esses túneis, nas profundezas do solo. Três pneus estavam espalhados em alguns cantos. Há cerca de 12 paleotocas em Porto Alegre. Na região metropolitana, 400 já foram encontradas pelos pesquisadores. Essas tocas eram usadas pelos animais como proteção contra os predadores, abrigo diante dos extremos do clima e também para reprodução. Para saber mais detalhes, ver a galeria de fotos em um vídeo exclusivo sobre a exploração na toca do Morro da Tapera, acesse a matéria completa no site de GZH.
Que bacana, né? Uma reportagem muito legal do nosso colega André Malinowski, que já está disponível, como ele disse, né, em GZH. Aliás, tem inclusive os principais destaques de agora no nosso site, do que disse hoje também o presidente Lula em entrevista, né, que pode concorrer à reeleição em 2026, se o contexto exigir e se ele tiver saúde. Bom, Campeonato Gaúcho, o Inter goleou o Ipiranga e assumiu a vice-liderança do Gaúchão. Também tem o perfil de quem é Marcos Duval, senador que afirma ter sido pressionado a participar de um suposto plano golpista. Os principais destaques também em GZH, que traz informações, detalhes também da carreira da jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira. 11h33, agora a gente vai trazer a situação do Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, que sofreu um princípio de incêndio nesta quinta-feira. Os pacientes foram realocados e devem passar a noite aí em outras instituições. Luísa Schirmer, boa noite.
Boa noite, Viviana. Exatamente. Os hospitais Cristo Redentor, o Hospital da Restinga e o Vila Nova receberam esses pacientes do Conceição, além também da UPA Moacir Sclir, que fica na zona norte aqui de Porto Alegre. De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, ainda não há previsão para que as atividades retornem ao normal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio começou por volta das 9 horas da manhã em uma sala próxima à emergência adulta. A principal suspeita é de que tenha ocorrido um acidente na sala de quadros elétricos. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas muitos pacientes acamados tiveram de ser conduzidos para fora do hospital. Inclusive, quem viu GZH, a capa de GZH hoje, durante o dia, deve ter ficado surpreso com a foto das pessoas, né? Muitas em macas, ali na parte de fora e também no pátio do hospital, esperando ali por um desfecho para ver onde é que iam ir, para onde iam ser realocadas. E o evento também afetou a emergência pediátrica do Conceição, que precisou ser fechada para abrigar os pacientes da UTI infantil. Eu estive lá hoje à tarde e não tinha ninguém mais acamado, eles já tinham conseguido controlar toda essa situação, mas as famílias que chegavam ao local com as crianças para serem atendidas na emergência pediátrica foram todas encaminhadas para a UPA Bom Jesus, para o Hospital das Clínicas aqui de Porto Alegre e também para o Hospital Ernesto Dornelles para receber atendimento. As visitas que haviam sido suspensas pela manhã foram retomadas por volta das 2 horas da tarde, mas com a restrição de um visitante por leito. O Conceição também nos informou que agora quem está conduzindo as investigações a respeito da causa desse incêndio é o Departamento de Engenharia do Hospital, que aí nos próximos dias vai nos trazer atualizações, Viviana.
Obrigada, Luísa Schirmer, né? Que bom, nesse caso, que felizmente ninguém se feriu, né? Teve todo esse transtorno, claro, mas ninguém ficou ferido. Bom, e a trilha já identifica, né? Porque agora a gente vai girar a reportagem pelo interior do estado. A gente começa pela região central. Santa Maria ultrapassa a marca de 1.000 mortes por Covid-19. As informações, Nayon Cursino.
A Prefeitura de Santa Maria comunicou oficialmente nesta quinta-feira 4 novas mortes em decorrência da Covid-19. E com isso, com esses números, o município chegou a 1.001 óbitos devido à doença. As últimas vítimas são 2 homens de 67 e 84 anos e 2 mulheres de 76 e 100 anos. Todos tinham algum tipo de comorbidade. Dos 3, 1 não havia registro de vacinas, 1 estava com ciclo incompleto e 2 estavam com todas as vacinas contra a Covid. Os óbitos ocorreram entre os dias 5 e 23 de janeiro. A primeira morte por Covid-19 em Santa Maria foi registrada no dia 14 de maio de 2020, quando uma mulher de 60 anos foi a primeira a perder a vida para a doença na cidade. Conforme o boletim epidemiológico da Prefeitura de Santa Maria, atualmente há 255 casos ativos de Covid-19 no município. Do início da pandemia até agora, 88.979 casos confirmados foram registrados no município. Além disso, há 15 pessoas internadas com a doença em leitos comuns e 5 em leitos de UTI com suspeita de infecção por Covid-19 nos hospitais de Santa Maria.
Obrigada, Nayon Cursino. Também na região central, os corpos de 2 homens afogados foram encontrados no município de São Francisco de Assis. Os detalhes, Gia Peixoto, boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos. O caso aconteceu em São Francisco de Assis, como tu disseste, na região central. Eliezer Miller Frigo, de 21 anos, e Jardel Lamberti Costa Curta, de 30 anos, caíram nas águas do rio Itu. A queda aconteceu na tarde de quarta-feira e eles não foram mais vistos. Desde então, o Corpo de Bombeiros de Santiago vinha realizando buscas com a ajuda dos bombeiros e mergulhadores de Santa Maria. Os corpos foram localizados por volta de meio-dia de hoje. Conforme o delegado Marcelo Batista Clerici, que é o titular da delegacia do município, as 2 vítimas e outros 2 homens estavam abastecendo um pulverizador com água do rio quando Eliezer caiu na água por volta de 5 da tarde de quarta-feira. Na sequência, o amigo dele, Jardel, pulou na água para tentar resgatá-lo, mas também acabou se afogando. Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal de Santa Maria para realização da perícia. O laudo deve ficar pronto entre 15 e 30 dias, Viviana.
Obrigada, Jean. E na Serra, a metalúrgica de Caxias do Sul foi autuada por exploração de trabalho infantil. Bruno Tomé, boa noite.
Boa noite, Viviana e ouvintes. Pois é, a metalúrgica está localizada no bairro Esplanada e foi autuada hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a gerência do órgão no município, 2 pré-adolescentes de 13 e 14 anos e uma adolescente de 17 foram flagrados trabalhando em condições irregulares. O caso se caracteriza como exploração de trabalho infantil porque é proibido por lei que menores de 16 anos trabalhem e que menores de 18 anos trabalhem em atividades insalubres, noturnas ou perigosas, como verificado na empresa. Como relata a gerência do órgão, os menores estavam utilizando produtos químicos tóxicos e estavam sem qualquer tipo de proteção, como máscaras ou luvas. A primeira medida do MTE foi afastar os jovens do trabalho. Além disso, a empresa foi notificada a fazer o pagamento dos salários e da rescisão, como se fossem trabalhadores regulares. Na hora em que a equipe do órgão realizou a fiscalização, os menores trabalhavam na montagem de medalhas para o Comando Militar do Sul, do Exército. Por conta disso, o órgão também vai comunicar à instituição para tomar cuidado sobre quais empresas contrata para serviços gerais. Viviana.
Obrigada, Bruno Tomé. 11h39, a gente vai para um rápido intervalo e depois, claro, a gente vai trazer as informações da dupla Grenal. O Inter goleou o Ipiranga e assumiu a vice-liderança do Gauchão. E, claro, a gente vai trazer também as informações do Grêmio. Campas que recebeu aí consulta para trocar o Grêmio por um clube argentino. Os detalhes em seguida, depois do intervalo. Onze e 42. Agora tem as informações de Grêmio e Inter aqui no Estúdio Gaúcha. Pedro Alti.
Para ferramentas de tools na mão de quem faz, Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CIERS, unir ideias move o futuro. Acesse CERS.org.br e aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de verão Elevato e renove a sua casa.
Obrigada, Pedro Alti. Vamos começar aí pelo Inter, né, que derrotou o Ipiranga hoje à tarde. Como é que foi essa vitória, hein, José Alberto Andrade? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite aos amigos do Estúdio Gaúcha. O Inter ganhou do Ipiranga 3-0, um placar folgado, de um jogo nem tanto. E a partir de agora o Inter já ocupa uma das duas primeiras posições do campeonato. A dupla Grenal toma a ponta do gauchão e consolida aquela ideia de que clássicos Grenal estarão definindo o título, mas o Inter pensa jogo a jogo, e a partir do jogo de hoje, que segundo o técnico Mano Menezes foi uma partida bem jogada de acordo com as necessidades, valorizando o adversário, o Ipiranga, que é o atual vice-campeão, e com mais uma vez a atuação conjunta no ataque de Pedro Henrique e Wanderson, e que deu a Pedro Henrique mais uma vez, mais um gol. Ele agora é o artilheiro do Campeonato Gaúcho com 4 gols marcados. O Inter, para o jogo contra o Novo Hamburgo no próximo domingo, 8:30 PM, não terá provavelmente a mesma equipe que começou as duas últimas partidas. Isso se dá em função do desgaste de alguns jogadores, maior do que outros, e também pelo fato do gramado do estádio do Vale não oferecer as melhores condições. Isso aí não só permite ao técnico fazer alguma preservação, mas também dá a necessidade de fazer alguns testes que ainda não foram feitos. Rodrigo Moledo, um jogador experiente, foi o primeiro a ser escalado por Mano Menezes para o jogo de domingo. Por quê? Porque o Moledo, ele deve jogar à medida em que o mercado ainda não tem condições, mas deverá estar apto para o jogo do dia 8 contra a equipe do Caxias.
Sobre o ataque, hein, Zé Alberto? Pedro Henrique e Wanderson vão continuar jogando juntos contra o Novo Hamburgo?
Esta, Viviana, é uma das mudanças que pode ocorrer. O Moledo não muda, mas outros jogadores do setor, até do setor defensivo, na lateral esquerda, o René pode dar lugar ao Tauan Lara, o Bustos pode dar lugar e até deve dar lugar ao Mário Fernandes, e isso pode acontecer na defesa. Mas no ataque, essa dupla, que vem fazendo sucesso, afinal o Inter ganhou duas partidas de goleada, 7-0 em 2 jogos contra São Luís e Ipiranga. Essa dupla pode ser desfeita, pois o alemão, há uma tendência até, posso dizer isso, que tem uma tendência do alemão começar o jogo contra o Novo Hamburgo. Com Pedro Henrique ou Wanderson, aquele que fisicamente estiver mais desgastado, começar no banco de reservas. Talvez até é difícil fazer essa escolha. O que o Mano não deve fazer é a utilização dos 3 jogadores de ataque. Pedro Henrique, alemão e também o Wanderson. Até curiosamente, o Inter no jogo de hoje tinha apenas 2 atacantes no banco. Além do alemão, apenas o garoto Luca ali estava. Então, até por ter uma formação de banco, a necessidade de uma formação de banco, o Inter não deve colocar os 3 jogadores, o que nunca foi uma ideia do técnico Mano Menezes para começar as partidas. No meio-campo, Maurício hoje fez um gol, deu assistência, foi destaque junto com o Alan Patrick, mas pode haver mudanças também no meio-campo. O Gabriel Baralhas hoje fez a sua estreia no segundo tempo e pode ser uma novidade até começando o jogo. Dificilmente Johnny e Depena sejam a dupla de volantes do jogo. É possível que ali tanto o Matheus Dias como o Gabriel Baralhas, um deles no mínimo, tenha a chance de começar contra o Novo Hamburgo. Mas isso é assunto a partir da reapresentação colorada, que acontece amanhã às 9:30 AM.
Para fechar, a gente pode falar de contratações, né, Zé Alberto? Tem alguma situação aí encaminhada?
Bom, Viviana, não houve nada de claro, assim, da diretoria do Inter, de alguém, assim, dando uma notícia nova em relação às especulações que vêm sendo feitas, especialmente do centroavante, o nome do Borré. Mas houve uma entrelinha na entrevista do Mano Menezes que deu a entender que as contratações estão sendo preparadas e em breve o Inter terá novidades. O Mano chegou a dizer que daqui a algumas rodadas vocês vão notar pelo menos 2 a 3 novidades na equipe. Essas novidades não estão provavelmente ligadas à forma de jogar. A gente conhece bem, o Mano tem um jeito de jogar e montar o time. Certamente estão ligadas a contratações. E o Inter aposta muito no mercado de jogadores estrangeiros. Ele fez uma prospecção de jogadores brasileiros, até que atuam no exterior e que agora estão liberados à medida que fechou a janela de transferência no exterior. Mas agora também o mercado de estrangeiros passa a ser muito olhado. O caso do Borré, que eu citei há pouco como sendo uma das especulações, ele é um caso a ser estudado ainda. Não há uma negativa por parte do Inter. Não há uma negativa também até no nome do Alário, jogador, esse argentino, o Borré é colombiano, o Alário é argentino, outro atacante também, ex-jogador, os dois são ex-jogadores do River Plate da Argentina. Então, tudo isso pode ter novidades dessa semana. Lembrando que o Inter ainda procura gente para o meio campo, para procurar jogadores para o meio campo, seja como volante e também como meia, jogador de articulação. Um abração, bom final de feriado aqui em Porto Alegre para ti e para todos os amigos do Estúdio Gaúcha.
Valeu, obrigada, Zé Alberto Andrade. 12 minutinhos agora faltando para meia-noite. A gente vai trazer, claro, as informações do Grêmio. Bruno Flores, como é que foi a reapresentação aí depois da vitória sobre o Esportivo? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Foi uma reapresentação em clima tranquilo, ameno no CT Luiz Carvalho, até porque o Tricolor é líder do Campeonato Gaúcho e tem uma diferença também de pontos confortável nesta posição. O técnico Renato Portaluppi comandou um treino apenas para os reservas. Os titulares ficaram inicialmente fazendo um trabalho na academia e depois foram ao gramado realizar algumas corridas mais leves, sem muito esforço, até porque especialmente vem deste período do jogo contra o Sportivo de Bento Gonçalves em Bento Gonçalves. E o técnico Renato, neste treino para os reservas, comandou uma atividade coletiva, um treino entre o time reserva imediato e o terceiro time com alguns jovens da base do Grêmio. Isto já é um esboço, ou pelo menos uma observação, de alguns atletas que podem ganhar oportunidades contra o Aimoré no próximo sábado. Mas isso é algo que ainda não está totalmente definido pelo técnico Renato.
Bom, Bruno Ferreira foi desfalque aí do treino. É uma situação que preocupa?
Inicialmente, Viviana, não é uma situação que preocupa. O técnico Renato hoje não pôde contar com o Ferreira. Ele ficou apenas na academia e no departamento médico. Ele sequer foi, junto com os demais titulares, fazer a corrida leve que eles praticaram no gramado do CT Luiz Carvalho. O Ferreira saiu do jogo contra o Sportivo com uma bolsa de gelo na coxa porque sentiu um desconforto na região. O nosso colega, o repórter Felipe Duarte, que estava na transmissão, perguntou ao Ferreira se a situação preocupava. E o Ferreira disse que não, que ele só estava com aquela bolsa por uma precaução. Hoje, ele não tendo participado desse treinamento, pode virar uma dúvida para o jogo de sábado, porque o último treino do Grêmio acontece nesta sexta-feira à tarde. E por conta disso, é um curto espaço de tempo para uma recuperação, caso seja um problema um pouquinho maior, né? Ainda que não seja um caso tão preocupante assim, pode ser algo um pouco, pelo menos um pouquinho maior, e já fazer o Ferreira ser preservado, porque o Renato não quer correr riscos de perder ninguém para essa sequência do Campeonato Gaúcho. Mas é algo que ainda será definido pelo treinador, assim como a montagem do time a partir de amanhã.
Para a gente fechar aí, Bruno, qual é a programação do Grêmio? E o que se pode dizer sobre o time para o jogo de sábado, hein?
Bom, Viviana, então, o último treino do Grêmio, nesta sexta-feira à tarde, portões fechados para essa atividade. O Renato, então, vai, com essa privacidade, definir o time que começa o jogo contra o Aimoré. Possibilidade, sim, de alguns titulares serem poupados, não só por esse tempo curto de recuperação dos jogadores, né? Atuaram quarta-feira em Bento, tiveram deslocamento de ida, de volta, aí treinaram nesta quinta-feira, os titulares, né, uma atividade muito, muito leve. Então é um treino só para definir o time que joga contra o Aimoré e também por isso o Renato deve mudar algumas peças. Mas tudo dependendo dessa resposta física dos jogadores. Mas não só isso, não só a resposta física. O Renato já disse e deixou claro em Bento Gonçalves que quer observar alguns jogadores novamente. Então pode fazer algumas mudanças no tipo tirar o Carbajo e observar outra vez o Vila Sante. Observar alguém nessa vaga do Ferreira, caso Ferreira não tenha condições de atuar. Aí pode ser o Gabriel Silva, o Campaz, o Gustavinho, o Galdino, um desses jogadores nesse lado. A ponta direita também pode novamente colocar um jogador mais agudo, já que contra a equipe do Sportivo jogaram Bitello e Cristaldo, mas nenhum fazendo necessariamente essa função. Tudo isso será definido, Viviana, no treino desta sexta-feira. Depois, regime de concentração e os jogadores estarão nesta preparação para o jogo. 16h30, sábado, contra o Aimoré, na Arena. Valeu, Viviana. Um grande abraço e bom programa.
Valeu, obrigada. Bruno Flores, 11h52. Estamos finalizando aí praticamente a quinta-feira. E claro, vamos trazer mais uma vez a previsão do tempo para os próximos dias aqui no estado, hein, Pedro Alti?
Viviana, já havíamos falado sobre a previsão do tempo para sexta-feira, com instabilidade alcançando praticamente todos os pontos aqui do estado. E agora vamos tentar projetar o tempo para o sábado. Depois de amanhã, a instabilidade continua na maior parte do território gaúcho. No litoral norte e na serra, a chuva poderá ser forte, acompanhada por raios e trovoadas. Já no norte, na região central, na campanha e aqui na região metropolitana, a previsão é de que chova fraco apenas durante a manhã de sábado. Só lá na fronteira oeste, assim como nesta sexta-feira, a chuva não deve dar as caras. E retomando o alerta para os veranistas, sem querer agourar o final de semana dos gaúchos, há um sistema de baixa pressão na costa do Rio Grande do Sul, favorecendo a formação de nuvens já desde as primeiras horas da manhã no litoral norte e mantendo a possibilidade de chuva durante toda a sexta-feira. Para quem vai para o planeta Atlântida, Viviana, uma capinha de chuva cai bem.
Valeu, Pedro Alt, com a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Nós vamos agora para o intervalo. E a gente volta em seguidinha para bater um papo com Rafael Collin e os destaques do Esporte e Companhia. Já voltamos. Seis de volta aqui com o Estúdio Gaúcha e agora para esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio, Rafael Collin, que olha, participou de todas hoje as transmissões praticamente, hein, Collin? Boa noite.
Boa noite, Viviana. Tudo certo?
Tudo certo. Acompanhou tudo bastante bem hoje o Campeonato Gaúcho, né?
Primeiro observei essa vitória do Inter para comentar agora à noite com o público da madrugada, né? O que o pessoal achou, enfim, trocar umas ideias sobre a vitória do Inter contra o Ipiranga 3-0. Na transmissão em GZH e no Globoesporte.com, comentei São Luís 1, Novo Hamburgo 0, um resultado muito importante para o São Luís. Neste momento do campeonato, dá uma escapada da zona perigosa do rebaixamento. Já o Novo Hamburgo até não está na zona do rebaixamento agora, mas o futebol do Novo Hamburgo é extremamente preocupante e ele está muito próximo também do Aimoré e do Esportivo, que são os times que cairiam hoje se o Campeonato Gaúcho terminasse nesta rodada. E agora à noite acompanhei um pouco do Juventude.
O que tu achou do Juventude ainda, do jogo contra o Avenida?
O Juventude tem que melhorar mais, né? Mas é aquela história. Nesse momento o que vale são os 3 pontos, né?
Foi sofrido, né?
Foi sofrido, assim como o jogo do São Luís contra o Novo Hamburgo. Jogos do interior são muito parelhos mesmo. O nível não tá tão legal, né? Não tá tão legal, jogo. É muito, muito time perdendo bola, erro de passes, que acaba deixando o jogo feio muitas vezes. Mas o Juventude é um início de trabalho de um treinador que estava fora há um bom tempo, que é o Celso Rotti, né? Então eu encaro com naturalidade, essa retomada tem que ser aos poucos, mas os jogadores já estão valorizando que estão invictos, né?
Sim.
Eles que estavam há 6 meses sem ganhar, o Juventude que estava há 6 meses sem ganhar, agora vinha de 3 empates... E com a vitória agora contra o Avenida foi para 6 pontos. Se posiciona bem agora no Campeonato Gaúcho para, de repente, dar uma arrancada para a classificação. E os jogadores já valorizam, então, 4 jogos de invencibilidade. O Juventude tem que melhorar, o Inter tem que... 3-0, mas o Inter apresentou várias dificuldades. O Grêmio também tem que melhorar. É por aí, a avaliação que se faz é de um início de temporada que mostra que todos têm que evoluir, muitos times do gauchão têm que evoluir muito, senão correm risco de rebaixamento, e dupla Grenal e Juventude também, né, para jogar a dupla Grenal a Série A e o Juventude a Série B nesse ano.
Fechamos então, Collin. O que é que tu tem mais de destaque aí para os nossos ouvintes no Esporte e Companhia?
Vou conversar com o presidente do Aimoré, porque o primeiro técnico demitido do gauchão foi o técnico Edinho Rosa do Aimoré. O Pingo, ex-volante do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 94, foi anunciado como treinador. E vou conversar com o presidente para explicar o que está acontecendo com o Aimoré, que nesse momento estaria rebaixado.
Bom, tem só a notícia na hora certa e depois é tudo com o Barão da Madrugada.
É isso aí, até às 3 da manhã, sempre com a parceria dos nossos queridos ouvintes.
Valeu!